Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Semana que vem tem reunião, né? Tem reunião de casais. Semana que vem tem reunião. Casais, o que mais? O resto é normal. Reunião de senhoras aqui, Ramiro? Aqui. Aqui na... Reunião de senhoras. Normal também aqui. No mesmo horário. Amém. Deus tem falado conosco esses dias... mostrado uma coisa interessante, muito interessante. Eu, pelo menos, tenho percebido que é uma coisa que precisa ser analisada, pensada, que é muito importante mesmo. E eu creio que hoje a gente vai aprender um pouco mais a respeito disso. O que é? O que é que Deus tem falado conosco? Já há alguns dias atrás, mostrando que o servo não fica para sempre na casa. O filho fica. O servo não fica para sempre na casa. O filho fica. Isso aí abre um leque enorme de conhecimento, de entendimento para quem está buscando a Deus, para quem está percebendo, quem está prestando atenção no que Deus tem falado, o que está acontecendo, no que está acontecendo. O servo não fica para sempre, o filho fica. Mas aí, quando você vai analisar e pensar, é que nós todos começamos como servos. Nós todos começamos assim. E ao longo, então, desse caminho, ao longo dessa fé, essa caminhada, nós então vamos nos tornar filhos de Deus. Quer dizer, se nós não conseguirmos, nós vamos continuar servos. E o servo não vai ficar, vai chegar um momento. Aí então você pega, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, né? Deus disse, deixa crescer, e vai ser colhido no fim. Ou seja, no começo, a vida do servo e a vida do filho é igual. O filho vive como vive o servo, eles brincam, né? Eles têm a mesma liberdade e tal, etc. Quando chega uma certa idade, começa então a haver uma separação entre o servo e o filho. O filho vai fazer faculdade, o filho vai estudar, o filho vai fazer isso, o filho vai fazer aquilo, o filho tem um tratamento diferente. E o servo não passa daquela situação. O servo continua ali, como servo. Né? Então, Deus usa aí o natural para explicar o espiritual. Então, nós todos começamos como servos. A gente tem que crescer. Então, Deus disse, a árvore, deixa a árvore crescer. Deixa os dois crescer para ver o que vai acontecer. A árvore que produzir fruto bom, é filho. A árvore que não produziu fruto não vai ser filho. Então os filhos de Deus serão aqueles que produziram fruto. Aqueles que deixaram de ser servos do pecado, aqueles que deixaram a servidão do pecado e cresceram. Eles evoluíram. Os filhos de Deus, eles não ficam toda a vida ali naquela situação, não. O filho de Deus, né, por isso é que a gente precisa realmente entender o que é que Deus está falando, qual a atenção que Deus está dedicando a nós. Ele espera que todos, produzam aquilo para o que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para isso. Nós não podemos ficar simplesmente parados, assistindo, vendo e não crescer. Não desenvolver, precisa crescer. Então ele diz assim, né, que o caminho do cristão é como a luz da aurora. Todo mundo começa naquela mesma situação. O caminho é como a luz da aurora. Tem alguns que chegam a ser dia perfeito. O caminho percorrido, o caminho que você anda, o caminho do cristão, ele é dinâmico, ele melhora. É como a árvore, aquele que crê e aquele que cresce, é como a árvore plantada à beira do riacho. E que cada dia que passa vai crescendo mais, aumentando o tronco, etc. Aí vem a tribulação, não derruba, vem o vento, não derruba, vem as torrentes, não derruba. Então vocês observam que é uma coisa que evolui. A carreira cristã é um negócio dinâmico. Não é simplesmente fui batizado, levantei a mão, estou salvo, não. É uma coisa dinâmica. Tem que existir, tem que haver um crescimento. Então, aí tem também a parábola do semeador, que diz que a semente que caiu lá no cascalho, a semente que caiu lá no meio das pedras, o que aconteceu com a semente? O que aconteceu com aquela planta? Ela não cresceu? Ela faltou terra, faltou alguma coisa. E aquela planta, então, lá, cresceu até um determinado ponto. E a outra que cresceu em boa, que estava em boa terra, passou na frente. Passou na frente, largou a outra lá para trás. Então, não é uma coisa assim, dinâmica? É preciso crescer. Amém? É preciso crescer. Tem que mudar a natureza, tem que chegar à estatura do varão perfeito, tem que chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Então, se você não conseguir chegar, mas pelo menos você se esforçou e pelejou. Mas tem tudo que você analisar no Evangelho, você percebe que tem uma evolução. Em outro lugar, a Escritura diz assim, quando eu era criança, Paulo fala, quando eu era criança, mas eu deixei de ser criança, então o que aconteceu comigo? Eu cresci. Quando eu era criança, eu levava uma vida. Agora eu não sou mais criança, então eu cresci. Amém? Lá também em Efésios fala que no outro tempo nós andávamos no caminho das trevas, em caminho que todos nós antes andávamos. Então, quer dizer, é uma situação vivida por toda a igreja. Um dia foi vivida por toda a igreja. Mas aquele que entendeu, aquele que compreendeu, aquele que aceitou, ele saiu daquela vida, mudou de vida. Das trevas ele foi convertido para a luz, do poder de Satanás para Deus, e cresceu. De tal maneira que ele nunca mais voltou àquela situação. Cresceu, evoluiu, desenvolveu. Né? Essa falta de crescimento é perigoso. Essa falta é muito arriscada na nossa vida cristã, porque qualquer coisa derruba uma criança, qualquer coisa derruba uma árvorezinha pequena, mas não derruba uma árvore plantada na beira do riacho, onde ela cresceu, evoluiu. Então, Deus também fala a respeito de um caminho, um caminho. A nossa vida com Deus é um caminho. Onde você, um dia, deu o primeiro passo. Um dia você deu o primeiro passo nesse caminho. E muitas coisas acontecem para que nós sejamos lançados fora do caminho. Muita coisa é para nos tirar do caminho. Amém? Então, orar, vigiar, etc., para não desviar, nem para um lado, nem para o outro. Porque é muito perigoso sair do caminho. Então, percebam vocês que tudo mostra uma gradativa mudança na nossa vida. O santo, o justo, né? O sábio, e assim vai indo. Tudo mostra que existe um crescimento. Existe um crescimento. Então, às vezes, nós preocupamos muito com aquela, os irmãos, que não se dá por essa necessidade de crescer, de chegar a uma situação na sua vida que não tem mais nada que derruba você. Paulo chega num determinado momento, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Amém, gente? Por isso que muitos ficam para trás. E aqueles que ficaram para trás, Deus disse dessas pessoas o seguinte: não chegou a conhecer os meus caminhos. Não chegou a entender. Não entendeu. Começou, logo, saiu fora. Começou, mas não perseverou. Não permaneceu. Amém? A primeira vez que ele sentiu cansado, ele saiu fora. É um caminho difícil? É um caminho custoso, apertado? Mas se você crescer, o que vai acontecer? Está escrito assim: que você não se cansa e nem fatiga. Suas forças são renovadas, né? Seu entendimento é renovado. Então você não se cansa. Quem está nessa situação é como a árvore plantada lá à beira do riacho. Ele não se cansa. Ele não tem dúvida do que ele está fazendo. Ele sabe. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 35. Isaías 35. Então, deixar bem claro isso, que nós estamos falando. Você precisa buscar Deus. Você precisa buscar Deus. Buscar a Deus. Porque nós precisamos encontrar Deus. Amém, gente? Nós precisamos buscar a Deus. Se você não buscar, você não vai achar. Quem não procura, não acha, não encontra. Tudo bem, você não quer? Paciência. O que se pode fazer quando a pessoa não quer? Não é? Por isso que Jesus fala, quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Porque se não quiser, não tem jeito. Mas que tem que buscar a Deus. Tem que evoluir. Tem que crescer. Tem que caminhar. Tem que caminhar. Não pode parar. Não pode parar. Amém? Vocês concordam? Que muita coisa acontece na vida da gente para nos provar, às vezes, ou então pelo próprio inimigo, para nos desviar a atenção, tirar de nós a atenção. Para que você que buscava Deus, não busca mais. Você que queria Deus, de repente, veio um vento, veio aí uma dificuldade e tirou você do caminho. Amém? Então vamos lá, Isaías 35, versículo 1, pode ler por favor, filho?
O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa.
Só um minutinho, lê de novo.
O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Amém. Então aí, ó. É uma profecia, nós vamos ler de novo. Nós vamos ler de novo. Aí eu vou explicar. Porque, hein? Leu, entrou pelo buraco, saiu pelo outro. Né? Mas a hora que explicar, você vai entender melhor. Essa é uma profecia falando sobre esse caminho. É uma profecia de Isaías falando sobre o caminho que seria inaugurado por Jesus Cristo. É o caminho que ele inaugurou, foi o caminho que ele começou a caminhar foi esse caminho. Só que essa profecia, ela é como aquela profecia que fala sobre o antes que venha o grande dia do Senhor, Deus mandaria o profeta Elias. Também aquela profecia dividida em duas partes, uma foi João Batista, a outra vem agora no final com a volta de Cristo. Essa profecia também, ela fala do começo e do fim do caminho. Ela fala do começo do caminho e fala também do fim do caminho. O que que vai acontecer com a pessoa que está no caminho? Amém? Então vamos ler novamente, eu vou parar e chamar a sua atenção. Vamos ver.
O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus.
Então, a igreja estava, o povo de Deus estava lá no chão, estava zero. Não havia alegria, não havia disposição, não havia entusiasmo. O povo de Deus estava lá no chão. Estava um deserto, como está escrito aqui. Estava tudo seco. Aí veio Jesus e mudou completamente a situação. Ele veio e deu uma transformação no mundo tão grande. Aí foi morto, ressuscitando, foi cego, sendo curado, leproso, etc. Uma evolução, uma revolução tão grande quando Jesus Cristo veio à Terra. Quando começou esse caminho, quando começou a pregação do Evangelho, então essa cumpriu ali, parte dessa profecia estava se cumprindo ali. E Jesus então, as mãos fracas foram fortalecidas, né? Os joelhos que estavam dobrando, se puseram de pé, né? E as coisas foram mudando na medida em que Jesus foi caminhando. Na medida em que Jesus foi caminhando, as coisas foram mudando. As coisas foram alcançando dimensões tremendas. Então tá assim, ó. Eles verão a glória do Senhor. Ali então, Jesus andou sobre as águas, Jesus tirou Lázaro do túmulo, Jesus multiplicou os pães, transformou água em vinho. Vocês concordam que houve uma revolução? Que houve uma transformação? E que não se falava noutra coisa a não ser nesse homem? Então, o deserto, no deserto começou a nascer a água, né? As coisas secas foram sendo transformadas. E as pessoas que estavam fracas, destruídas, começaram a crer e também a ter esperança. Começaram a levar uma vida completamente diferente. As pessoas que estavam turbadas de coração, as pessoas que estavam oprimidas, pessoas que estavam endemoniadas, né, tiveram a possibilidade de serem transformadas. Pessoas que estavam ali naquela depressão, opressão, mas ali foi tão bom para eles que mudou completamente. Só não mudou para quem realmente não quis. Amém? Os olhos do cego foram abertos, tal. Então, essa parte da profecia cumpriu-se ali nos dias de Jesus. Mas Jesus foi caminhando. Ele não parou de caminhar. Então, quer dizer que o caminho ainda não terminou. O caminho, ele foi inaugurado, mas ele não terminou ainda. É porque precisa outras pessoas passar pelo mesmo caminho. Outras pessoas terão que passar pelo mesmo caminho. Ele só fez inaugurar, ele só fez começar o caminho. Agora nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Nós estamos entrando, e quando nós entramos no caminho, aquela sequidão, aquele desânimo, aquela tristeza, começa a mudar, não começa? Aí você vê que o irmão fica satisfeito, fica feliz, porque Deus me abençoou, porque Deus fez aquilo, etc. Aí ele começa a caminhar. Deus me tirou disso, Deus me tirou daquilo, e Deus tem me abençoado e tal. Aí ele fica feliz, fica satisfeito e começa a caminhar. Cresce até um certo ponto. E aí começa a vir as dificuldades, começa a ficar difícil o caminho. O caminho começa a ficar custoso, começa a apertar. E aí então é a questão da árvore que cresceu até um certo ponto, vê as pedras, as dificuldades, etc. E aquilo que você viu lá atrás não vale mais. E aquelas coisas lá atrás não motiva mais. Não dá mais ânimo para a gente continuar caminhando. Então, o nosso crescimento vai até ali, dali para. E você não prospera, não evolui, não consegue permanecer no caminho. Não consegue permanecer. Amém? Assustado muitas vezes com as coisas, a gente sai do caminho. E o maior erro que você faz é esse, é sair do caminho. É se apartar de Deus. Se apartar de Deus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. É eu. Não se afaste de mim. Não se alongue de mim. Jesus diz, é eu que sou o caminho. E nós nos afastamos dele. Aí nós somos arrancados da árvore. Que um dia nós fomos enxertados. Nós somos arrancados. E aí ficamos fora do caminho, fora da árvore. Seca. E aí, meu filho, não tem mais vontade nem de ir à reunião. Não tem mais força para buscar Deus. Mas olha, de jeito nenhum, muito menos ler umas escrituras. Acordar de madrugada para fazer uma oração. Aí não tem mais força, não tem mais. Aí os joelhos quebram, né? Aí vem aquele desânimo, aquela tristeza, aquele deserto. Aquela sequidão volta a acontecer. Amém? Concorda ou não? Não é assim? Não é gostoso quando você começa a buscar Deus, quando você começa a sentir, aí tem aquele sonho. Você nunca tinha visto um sonho de Deus, aí vem aquele sonho, você fica feliz. Vem aquela visão, você fica impressionado. Eu lembro do Zé ao falar nas primeiras reuniões que a gente fazia, né, ali no Jaó, ele falava assim, mas agora fica desse jeito, fica fácil. Deus mostra tudo para a gente. Mas depois você passa a ser normal, passa a ser uma coisa que não motiva mais, que não dá mais entusiasmo para você começar. Certo? Então, o leite só serve para alimentar a criança. Depois de adulto, continuar bebendo leite, continuar ali se alimentando de, né, de massinha, de, como é que chama? Papinha, não vai servir. Quanto mais eu caminho, mais eu preciso de alimento sólido. Coisa que vai fazer crescer. Então, Deus tem falado conosco. Deus tem falado muito com a gente. Aberto, né, os nossos olhos, nos feito entender essas coisas. Cada vez que eu tomo conhecimento da verdade, Deus diz, conheça a verdade e a verdade te liberta. Então, quando eu conheço a verdade, tomo conhecimento e creio, eu fico livre. É assim. Quando eu acredito, eu me liberto daquilo. Quando eu acredito. Basta você crer na verdade. Não resistas à verdade, creia. Não resistas a Deus. Quando Deus falar para você, aceita, admite, não resistas a Deus. Porque quando você crê, acredita, você fica livre daquele pecado, daquele mal. Então, está dizendo aqui, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva como com canas e juncos. Assim, o que está dizendo aqui? Versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará Caminho Santo. Quem estiver nesse caminho, nesse alto caminho, somente os santos, somente os que não se desviaram, é que estarão no caminho. Vocês concordam? É lógica, lógica. Né? Quem vai estar no caminho é quem conseguiu permanecer, é quem entendeu. Quem vai estar no caminho é quem realmente quer Deus. Esse caminho é um caminho santo. Só quem anda no caminho, só quem está no caminho, são os remidos do Senhor, são aqueles que não saíram do caminho. Amém, gente? E aí você não vai ficar seco, você não vai ficar, não vai faltar entusiasmo para você, não. Não vai faltar fé, não vai faltar alegria, não vai faltar para você que está no caminho. Mas o outro vai ficar seco, você fala com ele, não está nem aí, ó. Ele pega a Bíblia e abre, não acha nada, eu acho. Ele pega a Bíblia e não vê. Né? Mas quem está no caminho, não falta, não se cansa, não se fatiga, renova a sua força, é permanecer no caminho, é ficar no caminho. Se você começar a pegar a sua Bíblia, abrir e não enxergar nada, e não ter prazer, grita, grita, Jesus tem misericórdia de mim. Amém? Rapa a sua cabeça, veste pano de saco e põe a boca no mundo. Olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não é normal para quem está no caminho, não é normal para os remidos do Senhor, não é normal para os santos, porque Deus prometeu que ali naquele caminho haveria vida. Era um caminho onde existe vida, e Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Amém, gente? Jesus chegou, estava seco. Jesus chegou, não tinha nada. E não faltou para ele. E ele falava com Deus. E Deus falava com ele. E ele sentia prazer naquilo que ele fazia. Amém? Não faltou. Não faltou por quê? Porque ele não saiu do caminho. Amém? Vamos abrir em outro lugar? Então, aconteceu lá no tempo de Jesus, essa profecia que nós acabamos de ver, está acontecendo hoje. E vai acontecer quando Jesus voltar. Vamos em outro lugar? Deixa eu ver aqui. Isaías 40. versículo 27. Isaías 40, versículo 27. Amém, gente? Vocês concordam? Amém? Quem que está no caminho aí, por favor? Quem está assim, feliz com a carreira que abraçou? Amém? Quem está se sentindo assim, meio seco? Quem está se sentindo assim, meio apagado? Graças a Deus que não tem ninguém. Amém? A minha está assim, amém? Então, entra no caminho, trata de... Deus disse, né? Se você voltar, eu voltarei. Se você não sente, volta, conversa com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Né? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não posso continuar assim. É sem gosto, sem uma coisa assim, sem vida. Isaías, então, 40, 27. Lê, por favor.
Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus?
Repete, por favor.
Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Amém. Então, é assim, às vezes nós estamos no caminho, mas a tribulação é grande, as dificuldades são enormes, etc. Aí vem aquela onda na cabeça da gente. Meu Deus, parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus se cansou de mim. Parece que Deus... Mas é exatamente aí, meu irmão, que Deus está com você. É nessa hora, quando você faz essa oração, o meu caminho está encoberto, parece que Deus não está me vendo. Quando você faz essa oração, é exatamente aí que Deus está com você. É quando você sente a falta de Deus. Quando você sente a falta de Deus. Porque quando a gente não sente falta de Deus, a gente leva uma vida igual ao mundo. Não sente falta de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. O mundo não sente falta de Deus. Ele nunca experimentou Deus. Ele nunca teve uma experiência com Deus. Ele não sente falta de Deus. Ele leva uma vida sem Deus. Nunca experimentou. Mas aquele que bebeu da água, aquele que já sentiu Deus, aquele que já teve experiência com Deus, ele não consegue ficar sem Deus. Ele não consegue sentir falta. Então, meu irmão, se você não sente falta de Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Amém? Mas aquele que sente falta, é exatamente nessa hora. É nessa hora que Deus vai falar com você. É nessa hora que você vai entender que Deus está com você no caminho. Ele está conosco no caminho. Ele vai à nossa frente. E nós vamos pisando aonde Ele pisa. Ele é o nosso guia. Ele vai ser o nosso guia eternamente. Ele vai ser o nosso guia enquanto nós vivermos. Ele vai ser o nosso guia. Ele está à nossa frente. Mas para quem sente falta de Deus? Vocês concordam ou não? Vocês concordam que se a pessoa não sente falta de Deus? Amém? Mas aquele que... Madalena, né? Quando Jesus morreu, e foi sepultado. Passou um dia, dois dias, três dias, Madalena levantou cedo, foi lá. Sentiu falta de Deus. Cadê o meu Deus? Onde botaram o meu Senhor? Gente, isso é importante demais. Pega você mesmo aí e faz uma análise. Se você sente falta de Deus, você tem fome, olha, a gente não sente falta de comer, de alimento? A gente não sente falta de água, de beber? Assim como a gente sente falta do ar para respirar, às vezes, a gente deve sentir, olha, eu perdi Deus, eu me afastei de Deus, eu estou perdendo Deus, eu estou preocupado com isso. Senhor, né? Tem misericórdia. Volta para mim, volta, Senhor, para mim. É ruim demais, gente. É ruim demais, ó, pegar o livro assim, ó, e não ter nenhum prazer. É triste, muito triste. Então está aqui. Lê de novo, por favor, Pia.
Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento.
Então, eu posso me cansar. Eu posso sentir, às vezes, cansado, fatigado. Eu posso me sentir. Mas eu preciso entender que o meu Deus não se cansa. Ele vai estar no caminho comigo e ele não se cansa. Senhor, eu estou cansado. E o Senhor, eu tenho certeza que não está. Renova a minha força. Deixa eu segurar no seu cinto. Deixa eu segurar, meu Deus, e me leva. Me ajuda, né? Coloca, ajuda eu levar o meu fardo. Eu sei que o Senhor não se cansa. Versículo 29. Dá, lê, por favor.
Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Então está escrito assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Você está cansado? Você não tem mais prazer? Você não tem mais vontade? Você está esfriando? Você está murchando? A luz, o azeite está acabando e a lâmpada está apagando. O azeite está acabando e a lâmpada está apagando. Então, nessa hora você vai ter a ajuda de Deus. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso salvador. E você invoca a Deus. E Ele vai colocar azeite na sua lâmpada. Ele vai pular azeite na sua lâmpada. E você vai voltar a sentir tudo o que você sentia antes. Você vai voltar a ser o que você era antes. Amém, Uel? Ou não é isso que nós estamos falando? Vocês concordam que é isso? Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos certamente cairão. Engraçado. O que ele está falando aí? Os jovens, mancebos, tal, são... caiu. Por quê? Caiu porque não? Não cresceu. Eles não tiveram paciência de esperar em Deus. Não tiveram paciência de confiar em Deus. Então, os jovens têm mais probabilidade de se cansar. o jovem tem mais probabilidade de cair. Porque eles não permaneceram, eles não tiveram, às vezes, da própria igreja, o mesmo cuidado. E eles acabaram se cansando e caíram. Então, às vezes, cabe a nós fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É levar a igreja um pouco mais de entendimento, de ânimo, para que a igreja, principalmente os jovens, renovem as suas forças, encontrem razão para continuar, encontrar razão, motivo para continuar no caminho, para não se cansar, né? Porque senão você não vê motivo. Então Deus está dizendo aí que os jovens, eles se cansam, porque eles não vê. E o mundo é muito, muito influente em cima do jovem. Muito influente em cima do jovem. Então, tem mais probabilidade. Agora, veja bem, no versículo 31, prova o que nós estamos falando. Mas os que esperam no Senhor. Então, é mais fácil o Ramiro, que já passou pela mocidade, já passou pelas turbulências. É mais fácil o Ramiro continuar esperando em Deus. É mais fácil para nós que estamos com os cabelos brancos, eu, Odóio, Silvano, é mais fácil para nós, do Silvio, esperar em Deus. Porque agora esperar em quê, Silvio? Né? Então, agora os jovens, então, eles se embaraçam com as coisas. Mas os que esperam no Senhor. Mas vamos pegar os meninos, vamos pegar os jovens também e mostrar para eles que é importante esperar em Deus, que é importante confiar no Senhor, que é importante permanecer no caminho. Amém, gente? Está dando para entender? Amém. Está ou não está? Quem concorda que é difícil para os jovens? É não, filho? É não, Paulinha? Amém. Vamos em outro lugar? É João capítulo 4, João 4. João 4, versículo 6. Lê, por favor, Pia. João 4, versículo 6.
E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta.
Repete, por favor.
E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte.
Então, o que que Deus queria mostrar conosco essa passagem? Primeiro, que qualquer um de nós se cansa, que é muito normal a gente se cansar. Não, olha, não acontece nem só com vocês, não, acontece com todos nós. Cansado. Muitas vezes a gente está cansado. Amém? Não é não, Levinha? A gente não fica de vez em quando, aquela que a gente fala chutar o balde. Tem hora que você não fica cansado. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu estou cansado. Mas olha, você vê a inteligência e a sabedoria dele. Aonde que ele foi sentar? Aonde? Eu vou sentar, mas eu vou sentar junto da fonte. Eu vou me sentar, mas eu vou me sentar aqui, porque aqui eu bebo uma água, renovo a minha força, né, e vou continuar. E Jesus, cansado do caminho, sentou. Amém? mas sentou no lugar certo. Sentou no lugar onde ele... Ele renovou ali as suas forças, bebeu água. A gente muitas vezes vem para a reunião cansado, desanimado. Agora imaginem vocês, todas as vezes que vocês têm aqui, não tem uma água fresquinha para vocês? Todas as vezes não tem uma água fresca? Não tem uma água que renova a sua força? Então não, é aqui o lugar onde você pode sentar e beber da água que Deus está dando. Essa água, ela tem essa finalidade de renovar as nossas forças, né? Dar a nós entusiasmo, mais um pouquinho de coragem, de fé, para nós continuarmos no caminho. Onde somente os santos, os remidos do Senhor, os filhos de Deus, andam. E é por isso que a gente vem aqui, na casa, na fonte de Jacó, onde Deus não se cansa, não se fadiga, né? Deus tem sempre uma palavra de ânimo. Foi hoje de manhã, o pessoal de Mineiro esteve aqui, foi embora, satisfeito, feliz. Né? Foi sexta-feira lá em Nerópolis, foi lá em Pires do Rio, em qualquer lugar onde a igreja tem se reunido. Deus tem renovado as nossas forças, Deus tem entusiasmado a igreja a permanecer. Amém? Então Jesus, cansado do caminho, sentou-se ali. Olha o nome da fonte, fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se ali e renovou ali as suas forças. Amém? Lucas capítulo 13, nós já falamos? Já? Não? Lucas 13? Lucas 13, versículo 31. Amém? Lucas 13, 31. Vamos ler.
Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém.
Então, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Vocês viram alguma coisa? Eu não. Vocês viram alguma coisa aí? Ou não viu? Lê de novo.
Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te.
Então, olha, o que que estava dizendo? Jesus, sai do caminho. Jesus, sai do caminho. Ele não saiu. Ele não saiu. Continua.
E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas.
Então eu vou continuar expulsando demônio, vou continuar buscando a Deus, vou continuar lendo, vou continuar orando, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Amém? Eu não vou sair do caminho. Não vou. Amém? O que mais?
hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém.
Então, se eu não caminhar, onde é que eu vou morrer? Se eu não caminhar, fora do caminho. O caminho é a igreja, o caminho é Jerusalém. O caminho é o povo de Deus. E se eu não ficar no caminho, eu vou morrer fora. E não é, nós não podemos morrer fora do caminho. Nós temos que morrer no caminho. Amém? Se eu sair com medo de Herodes, com medo da pressão que o inimigo exerce, e se eu sair, eu corro o risco de quê? De quê? Caminho. A árvore, o galho fora da árvore, ele seca e morre. Amém, gente? Pode até não ser uma morte natural, mas é uma morte espiritual. O galho fora do caminho, Paulinha, morre. O galho fora da árvore, ele morre. Nós corremos o risco, olha, de sair do caminho e, quem sabe, não voltar mais. E, por lá, morrer. Amém? Então, Jesus disse, olha, fala para aquela raposa, né? Fala para aquele demônio que eu não vou sair, que eu vou continuar caminhando. E a gente caminha aonde? Quem caminha, caminha no caminho. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar fazendo cura, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar expulsando o demônio. Não vou sair do caminho. Amém? Por quê? Porque eu quero morrer aonde? Quero ficar no caminho, hoje, amanhã, depois, quanto for necessário. O meu lugar é aqui. Amém? Jerusalém, o caminho, a igreja, Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Amém, filho? Aleluia? Você também quer morrer aonde? No caminho? Amém. Se Deus quiser, né, filho? Se Deus quiser, nós não vamos sair do caminho de jeito nenhum. Não vamos sair do caminho. É não, Elmo? Amém. Leu até onde, filho? 35?
33.
Amém. Vamos ler em outro lugar para a gente encerrar? Aliás, não, dá falta dois. É Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 6. 6. Lê, rapaz, por favor.
Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Amém. Lembra que eu falei agora mesmo? Que a gente, quando sai do caminho, é porque aconteceu. O que que aconteceu? Endureceu o coração e se afastou de Deus. endureceu o coração e se afastou de Deus. Então ele disse, olha, veja, irmãos, que não, nunca haja em qualquer de vós. Tem muita gente aqui com o coraçãozinho bem duro. Bem duro. E é isso que Deus está falando conosco. Para quê? Para que essa dureza de coração? Para que esse coração duro? Para quê? O que vai te ajudar? O que está te ajudando? Essa dureza de coração. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que, que endurece o coração da gente? É o pecado. É a rebeldia, é a teimosia, é a dureza de coração. Deus fala, fala, mas a pessoa não dá ouvido. Como é que ela pode ficar no caminho? Como é que ela pode permanecer? Né? E aí fala, Deus fala assim, ó, não vai encontrar repouso. Jurei que não entrarão no meu repouso. Esses que endurecem os seus caminhos, os seus corações. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Bem? E finalmente, aquele versículo que Deus fala, vinde os que estão cansados e oprimidos. Vinde todos os que estão cansados. Olha, não resista a Deus. Não endureça o seu coração. Vai até Deus. E diz, Senhor, eu estou cansado. Eu quero me sentar aqui, à beira dessa fonte inesgotável de vida que é o Senhor. Deixa eu sentar aqui ao seu lado. Amém, gente? Amém. Deixa eu sentar aqui. Renova a minha força. Vinde, todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. É só chegar, ter humildade, chegar e dizer para Deus, eu estou cansado, eu não estou sabendo, eu tenho corrido. Tem aquela música que fala, eu tenho corrido tanto, tenho andado tanto, tenho corrido às vezes, eu estou cansado. Renova a minha força, amém? Amém. Deus falou conosco, Josias? Falou? Amém. Toninho? Dá o microfone aí para o Toninho aí. Aproveitar que está perto, Toninho.
Amém, irmão. Mas interessante demais, né? É permanecer no caminho, né? Permanecer no caminho. E o inimigo vai fazer pressão para a gente. Tá? Eu achei interessante que só os remidos, né? Só os santos, só realmente os filhos de Deus é que vão andar no caminho. O ímpio não tem como andar no caminho.
Não,
ele
tem.
Não vai andar.
Olha, o ímpio não aguenta. O ímpio, ele... Por isso que está escrito assim, né? Não endureça o seu coração. Porque quando você endurece o seu coração, você sai. Não tem como você ficar no caminho assim, com rebeldia. Com rebeldia, com dureza. Não tem... Aí sai mesmo. Não tem como ficar, né?
Outro detalhe que eu achei interessante foi que Jesus, né, até ele cansou, né? O caminho realmente é tão pesado, tão, né, difícil, que até ele cansou. Mas ele sentou no lugar certo, sentou, né, perto da fonte, Foi ali que ele, né, com inteligência, diferente da gente, às vezes a gente cansa e quer
tenta
ficar
em qualquer lugar.
É, qualquer lugar, e quer ficar quanto mais longe da fonte, melhor, né?
Engraçado, às vezes quando nós estamos cansados, a gente senta, a gente procura normalmente as fontes secas. A gente costuma procurar as cisternas rotas. Não é assim, Silvano? Quando a gente está cansado, em vez de procurar a fonte de Jacó, a gente encosta nas cisternas rotas, não é assim, Ramiro? Vai exatamente conversar com quem não está com nada. Está mais seco, às vezes, do que a gente. Né? A gente já está cansado, oprimido, tal. Aí vai e se encosta numa cisterna seca, mais seca do que nós estamos. Aí que dana tudo mesmo. Não foi assim que Jesus fez. Ele sentou na fonte certa, onde tinha água. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele é uma cisterna, ele é uma fonte inesgotável. Nunca falta água, nunca falta. Eu vou dar de beber da água da vida. Nunca falta água na fonte da vida. Mas presta atenção nisso que eu estou falando. É muito comum as pessoas estarem cansadas e procurar cisternas rotas, ou seja, cisternas mais secas do que você imagina. E ali você vai, já sabe o que, vai dar, que bicho que vai dar, né? Você vai sair dali mais cansado, mais oprimido, mais revoltado, mais duro o coração. Porque você foi beber de uma água amarga. Mais alguma coisa, Tony? Mais alguma coisa?
Amém. Só
tá pro Rodrigo.
Amém. Hoje eu reforçou mais uma vez, né? Eu entendi porque eu gosto tanto de vir aqui. Porque é aqui que a gente encosta para beber uma água que renova a gente. Não importa o que você faz. Hoje eu dormi a tarde inteira e acordei cansado. Mal, com preguiça. E a hora que eu cheguei aqui, que eu comecei a orar, que eu comecei a ouvir o louvor e depois a palavra veio. E é isso que dá força para a gente.
Amém.
Porque é muito difícil. Às vezes você não faz nada o dia inteiro e está cansado. E não sabe por quê. É porque o caminho cansa mesmo. E a gente precisa entender que, precisa saber aonde que a gente renova a força, aonde que você vai lá e bebe uma água e levanta de novo. É aqui. E mais uma vez, confirmou, né? Chegar aqui, ouvir.
Apertar atenção.
Dar ouvido. Não é só chegar aqui e como uma religião, não. É prestar atenção na palavra, é entender o que está sendo dito. Porque a direção vem daqui. Então, escuta. E aí você é renovado.
Amém.
Amém.
Também concordo com você. A mesa, todas as vezes que a igreja reúne, Deus prepara uma mesa, aí tem comida, tem bebida, tal, etc. E, com certeza, ai de nós, se não fosse renovadas as nossas forças, renovadas as nossas fé, quem seria da gente? Graças a Deus. É que não tem faltado alimento, não tem faltado comida na mesa que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém. Quem que vai? Cadê o secretário para levar lá? Dá lá para o Elmo. Você mesmo, Zé?
A hora que você mandou o microfone vir aqui, você viu que as trevas tomaram conta, né? A hora que você mandou o microfone, as trevas tomaram conta. A luz apagou.
Não, que isso.
Amém. Olha, achei muito importante, assim, reforçando o que eu falei hoje de manhã, achei muito interessante essa questão de a diferença do filho e do servo, né? Que o filho de Deus, ele vai ficar na casa de Deus para sempre.
É.
Ele vai continuar no caminho, ele vai crescer, ele vai ser mais sábio, ele vai ser mais santo, ele vai ser mais justo. E isso que eu achei interessante, né? Por exemplo, a gente para chegar no ponto que Jesus chegou aqui, para falar assim, não, vai e fala para aquela raposa que hoje eu vou fazer. Quer dizer, Jesus tinha muita consciência do que ele fazia, o dia que ele ia morrer, onde ele ia morrer, que Herodes não podia fazer nada contra ele, mas Jesus não era criança mais.
Não era.
Jesus já tinha andado. Então, como o senhor falou hoje, o nosso problema é que quando você ainda é pequeno, não tem diferença.
Não tem.
Então, assim, enquanto a gente ainda estiver precisando de leite, de papinha, é uma pessoa fácil do inimigo derrubar, de te tirar do caminho. Porque é no caminho, né? Como o senhor falou, é dinâmico, a gente está crescendo, você está aprendendo. É no caminho que você vai aprendendo essas coisas.
Claro.
Então é muito mais fácil o diabo tirar a gente lá no começo. Porque quando chegar ao ponto que Jesus chegou, de ter a confiança que ele tinha, a autoridade que ele tinha, aí não tem mais jeito.
Amém.
Né? Então eu aprendi isso, é ser filho de Deus e crescer para fazer a diferença.
Amém.
Aí o inimigo vai respeitar a gente.
Com certeza, né? Amém mesmo, né? Graças a Deus. E de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor, do caminho. Né? Quem estiver no caminho vai ter todas as bênçãos de Deus para quem está no caminho. Vai ser um povo privilegiado, como foi Isaías 35. Depois você dá uma lida lá para você ver. Mais seco que você estiver, se você entrar no caminho, você vai ser... água vai brotar. Lá vai jorrar de você. Amém? Amém. Dá aí para o Godoy, por favor.
Amém. É importante, né, a gente sempre lembrar disso, que o único jeito de você chegar até Deus, até o reino de Deus, é se você estiver no caminho. E, assim, e só existe um caminho, né? Não tem jeito. O caminho para você chegar até o reino de Deus é Jesus Cristo. Como você falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, é o seguinte, nós temos muita dificuldade de entender isso, porque você acaba cansando, você acaba, né, hoje em dia, principalmente, nos dias de hoje, você cansa muito fácil.
É, claro.
Você cansa muito fácil, porque, assim, é muitas coisas que contribuem para que você não ande nesse caminho.
Isso.
Você andar no caminho, segundo a vontade de Deus, não é fácil. Você fazer a vontade de Deus no mundo de hoje... A gente não vai falar que é impossível, porque senão não existia, né? Mas é muito difícil.
Concordo,
é fácil,
plenamente.
Né? Aí por isso que eu vejo assim a importância que Deus sempre dá da questão de você estar ouvindo, você estar buscando
isso.
A Deus, porque você precisa crescer.
É. Está cansado, senta, mas senta no lugar certo.
Exatamente. Né, ele mostrou aí bem claro, né? Que você pode, é normal você cansar? É normal. Até ele cansou.
Claro.
Né? Mas não desanimou. Então, assim, no caminho você pode fazer tudo, mas desde que você esteja no caminho.
Isso.
Se você sair fora dele, já era. Dependendo da, assim,
situação?
Não, fugiu a palavra aqui. Dependendo, assim, da altura que você já esteja no caminho, você sair, acabou, você não volta nunca mais.
É.
Não volta, né? Então, é por isso que é importante você crescer.
Isso.
Porque você não para, né? O senhor falou, é dinâmico, né? A vida do cristão é dinâmico.
Como a luz da aurora, né?
Não adianta, você não vai parar. Né? Não vai parar, você precisa estar caminhando. É importante, como leu, hoje, amanhã. É você tem que caminhar, você não pode parar. E caminhar é o quê? É você dar ouvido a Deus.
Isso.
Né? É buscar a Deus. Faz o que Deus está pedindo para você fazer.
Amém.
Né? É por isso que muitos caem.
Exatamente.
Não cresceu. Não ouviu, não deu ouvido, né? Quantos já não caíram? Né? Deus fala, né? Nossa, Deus fala, nossa, como é tremendo Deus falar. Realmente, é tremendo. Mas é o seguinte, se você não der ouvido, você cai.
Cai mesmo.
Você vai cair. É. Não tem jeito. Né? É.
Se a árvore não crescer, né, Godoy, você falou aí, se ela não crescer, aí vem qualquer coisinha derruba. Eu, às vezes a gente ia ali no Morro dos Pirineus, lá naquela Serra dos Pirineus, pedra, ali dá muita mangaba, aquelas cajuzinhas do campo, aquela coisa toda. Mas é só umas árvorezinhas pequenas assim, e que você não pode subir nela, porque ela cai com você. Você não pode subir. São árvorezinhas pequenas e se você escorar no ar daquela, ela cai. Ela não tem raiz, ela não tem terra suficiente, ela cresce assim, dá os cajuzinhos, dá a mangaba, etc. Mas são árvores fraquinhas. Aí se vem um fogo, queima tudo. Se vem um vento, derruba. Né?
Você tem que ser uma árvore forte, né? Porque eles vão subir em você.
Como?
Você tem que ser uma árvore forte, porque vão subir em você. Você vai ter que sustentar. Você tem que ser uma árvore forte.
É.
Porque vão subir em você. Você vai ter que sustentar. Você vai ter que ser forte, porque senão você não aguenta.
Exatamente.
Tem gente que para chupar o fruto, né? Ele gosta de chupar o fruto montado.
Exatamente. Né? Bom,
Senta e colhe ali. Então não é fácil, não. Se a gente não crescer, se você não tiver Deus realmente... Olha,
nossa, é verdade.
Vai não.
É porque, para um bom entendedor, um pingo é letra. Nós estamos falando aqui do natural, né? Mas você pensa assim, o espiritual. Né? Quando tem hora que você está mesmo arrebentado. Né, Joana? Só que você perde, Deus não tiver misericórdia da gente. Né? Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Os que esperam no Senhor, então a gente perde o rumo mesmo, né, Godoy? Mas amém, graças a Deus por isso. Quem mais lá? Alisson, não? O Léo, tá pro Léo lá, Godoy. Passa para ele lá, por favor. Hoje não tem nenhum menino aqui para fazer esse trabalho. João Pedro. Cadê o João Pedro? Vai, João Pedro. Então, vamos lá do... Manda o Rodrigo sentar. Por isso você não engorda, você está sentando. Vamos lá, valeu.
Não, amém, irmão, eu concordo realmente. Tudo que foi falado aí, igual o Godoy falou, que hoje esse caminho, ele é muito complicado para você permanecer nele. Tudo vem para te atrapalhar, para tirar. E a nossa dificuldade é de entender o que é que nos ajuda a permanecer nesse caminho, aonde a gente tem que parar. Então, como o Rodrigo ali falou, então, reafirmou, aqui é um dos lugares que a gente tem que estar mais próximo para que a gente nos fortaleça e permaneça nesse caminho. E isso, realmente, eu guardei isso para mim. Amém.
Amém. Amém. João Pedro, dá ali para o Silvano. Silvano, dá lá para o Silvano. Muito cuidado para não sentar na fonte errada. Não? Botando, não, filho? Vai lá, Silvano.
Você falou, né? É muito difícil, estava assim, falando da rebeldia. Muitas vezes a pessoa está no caminho estreito, em bem, passa para o largo e achando que está no estreito, né? Então, o cuidado que tem que ter, né? Eu vou continuar orando, buscando. Herodes faz tudo para a pessoa, você cai, levanta, mas no caminho. Né? Uma vez eu tive um sonho lá, que o senhor estava pregando, lá em Pires do Rio, mandava as pessoas entrar, tipo uma entrada assim, uma caverna, e todo mundo ia entrando. E de 20, depois era 19, 18, mas as pessoas continuavam entrando, né? 12, 10, 3, 4, por final era tão estreito que era um só. Acontece que você estava só um. Você não, se você voltasse, você ia prejudicar todo mundo. Aí o Godoy falou ali.
Eu lembro desse sonho.
Você lembra, né? É, o Godoy falou ali, é verdade. Chegou num ponto que a gente não presta para Deus, não presta para o mundo também. É. Aí queria voltar e não podia. Falei, se eu voltar, vou bagunçar tudo. E tinha, é tão estreito, do outro lado tinha uma campina. A pessoa falou, vale a pena, vá em frente. E eu olhei, estava meio gordinho, meio barrigudinho, não é igual agora, né? Eu falei, se eu entrar ali em Gastaiá também, eu estou enrolado, né? Aí até acordei, então foi estreito o caminho. Então quem alcançar o reino de Deus, Deus sabe o que alcançou. Amém. E quem ficar fora, sabe o que ficou. Que só vai permanecer aqueles que realmente querem Deus.
Os remidos,
justos.
Os santos.
Santo.
Haverá um caminho santo. E esse caminho realmente, a pessoa que estiver nele, né?
Ele é seu.
É o caminho do povo de Deus. É o caminho do povo de Deus.
Muito bom.
Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, bem? Por tudo que Ele tem, não tem deixado faltar semente. Não, Deus não tem deixado faltar alívio para aqueles que vêm até Ele cansados. É logo. E renova a força. É mais uma semana, mais uma esperança, mais uma razão para você ir até Deus. Mais uma razão, um motivo para você dizer ao Senhor, meu Deus, me guarda no caminho. Cansado, o Senhor tem, ninguém melhor do que o Senhor sabe que nós temos estado. Que os dias de hoje não são fáceis, que os cuidados do mundo tem nos prejudicado bastante. Tem sido difícil para nós permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Tem sido difícil para nós. Mas graças a Deus, que ao vir aqui, ao reunir, congregar o seu povo, a gente percebe o carinho, o cuidado que o Senhor tem tido conosco, a vontade que o Senhor tem de nos ajudar, de renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Graça te damos, Jesus. Agora, com certeza, tendo aberto os nossos olhos, a nossa oração, o nosso louvor é diferente. Os nossos olhos são diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso, a compreender, a conhecer os seus caminhos, a ver o quanto que é difícil estar com o Senhor. Muito mais vai ficar para nós longe do Senhor. Nós não podemos nem imaginar ficar sem o Senhor, ficar distante,
desse caminho onde nós já aprendemos a descansar, onde nós já acostumamos a andar. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
Que chora, que chora. preciso admitir tua falta em mim, tanto que eu amei, tudo que eu deixei pra te ter.
Você muito bem em não desistir. Pai, você muito bem em insistir. Buscar a Deus. Ainda não resististe até o sangue na luta. Continua e você vai encontrar. Bem, não saia do caminho. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.